Vamos agora para o Jornal das 8, a edição é de Suzete Rodrigues.
O novo mapa judiciário entra hoje em vigor nos Açores também. As mudanças vão para os tribunais de Nordeste e Povoação, que passam a secções de proximidade. Os processos do Tribunal da Povoação vão seguir para Vila Franca do Campo, enquanto que os processos do Nordeste vão passar para a Ribeira Grande. Esta nova reforma também atinge o Conselho da Lagoa, com os processos a irem para Ponta Delgada. Também hoje tomam posse os magistrados da nova comarca dos Açores. Moreira das Neves é o presidente da comarca, que fica responsável pela gestão de juízes e oficiais de justiça. Já o Procurador da República, João Paulo Carreiro, vai coordenar o Ministério Público em todas as ilhas da região. A tomada de posse dos novos magistrados decorre pelas 11 horas no Palácio Marquês da Praia, em Ponta Delgada. E no dia em que entra em vigor a nova reforma dos tribunais, o Sítios, que é uma plataforma informática dos tribunais, está parada há 5 dias e, ao que tudo indica, vai continuar sem funcionar durante a manhã desta segunda-feira. O Ministério da Justiça diz que estão a ser feitas intervenções técnicas nesta plataforma, por onde passam todos os processos e que é utilizada por juízes, magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais e também pelos advogados. Também a partir de hoje, os portugueses passam a poder beneficiar de cuidados de saúde em outros Estados-membros, tendo direito a reembolsos das despesas, desde que dentro de certos parâmetros e com a avaliação prévia de um médico de família, como nos dá conta a jornalista Raquel Melo.
O acesso não será indiscriminado, mas cria-se uma nova oportunidade para os cidadãos portugueses. Para Álvaro Almeida, a lei vai beneficiar sobretudo os utentes que procuram serviços com grandes listas de espera.
Nesses casos, efetivamente, os cidadãos têm aqui uma alternativa que antes não existia. Antes teriam que recorrer ao setor privado às suas próprias custas, desde que não tivessem abrangidos pelo SIGIC. Agora podem recorrer a portadores de outros países.
Todos os cidadãos nacionais podem fazê-lo nas mesmas condições que em Portugal. O antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde lembra, no entanto, que se pretenderem ser reembolsados é necessário pedir a autorização prévia, quer em caso de internamento, quer do recurso a infraestruturas ou equipamentos médicos mais caros.
A autorização tem que ser solicitada ao hospital na área de referência do utente e, em princípio, não pode ser negada, a não ser que o hospital assegure que consegue prestar os cuidados de saúde em tempo útil.
Álvaro Almeida acredita que a nova lei vai forçar os hospitais a eliminar as listas de espera, mas teme que as restrições burocráticas impeçam os cidadãos portugueses de recorrer a cuidados no estrangeiro.
Há um requisito na lei que vai dificultar muito o procedimento, que é exigir que todos os documentos tenham uma tradução certificada anexa, e as traduções certificadas são muito caras e, portanto, só para despesas muito, muito elevadas é que valerá a pena pedir o reembolso. A grande questão, na minha opinião, é essa. Até que ponto é que aquilo que pode potencialmente resolver um problema não pode ser subvertido pela via burocrática.
Limites de uma lei que não se aplica nos casos de cuidados continuados integrados à dádiva ou colheita de órgãos e ao Plano Nacional de Vacinação.
Os portugueses têm, então, desde hoje o acesso a cuidados de saúde em outros Estados-membros. A fábrica da baleia de Portopim, na ilha do Faial, está mais funcional com as obras de reabilitação. Uma garantia de Luís Neto Viveiros, secretário regional da Agricultura e Ambiente, à margem da apresentação pública do projeto de arquitetura integrada no programa das comemorações do Dia da Fábrica 2014.
Com esta obra pretende-se modernizar um pouco aquilo, consolidar um pouco este edifício, dotando de uma faceta mais funcional, não descaracterizando toda a sua traça, mas dotando de uma faceta mais funcional em termos de visitação, permitindo que as pessoas que aqui venham possam, de uma forma fácil, com um circuito também de fácil acesso, de poderem visitar e perceber tudo aquilo que aqui se passou no passado, como é que tudo isto funcionava, preservando aquilo que é um valor cultural muito importante.
Luís Neto Viveiros destacou também o papel do Observatório do Mar dos Açores na gestão e promoção da Fábrica da Baleia, que em 2013 registou mais de 10 mil visitantes. Avelino Menezes, secretário regional de Educação e Cultura, deixou algumas críticas ao Governo da República no que diz respeito às suas responsabilidades em relação ao desporto para com a região. Avelino Menezes falava na cerimónia de inauguração do novo pavilhão desportivo de Santa Bárbara, em Angra do Heroísmo, uma altura também em que destacou o bom exemplo dos Açores.
A supremacia desportiva açoriana deriva de um investimento avultado e contínuo que sobe de 271.800 euros em 1995 para 1.550.000 em 2014. Pena é que neste capítulo o Governo da República não assuma todas as suas responsabilidades, evidenciando o desrespeito pela Lei de Bases da Atividade Física e Desportiva ao não cumprir o princípio da continuidade territorial, o que impede que equipas do continente se desloquem aos Açores, o que se traduz na subtração de competitividade aos campeonatos. Independentemente de tudo isto, está garantido para o desporto açoriano um futuro auspicioso. Nos Açores, o desporto é de todos e para todos. Por isso, o desporto adaptado, praticado por deficientes, numa única década passou de 28 praticantes em 2002 para 928 praticantes em 2013. Por isso, é de supor que na próxima década haja atletas dos Açores a disputar a entrada nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos.
A convicção do secretário regional de Educação. E vamos continuar no desporto. O Santa Clara foi feliz na deslocação ao terreno do Futebol Clube do Porto B, ao vencer com um golo solitário de Ruizinho, como nos confere o jornalista Nuno Martins Neves.
O Santa Clara somou a segunda vitória fora de casa ao vencer o Futebol Clube do Porto B por 1-0 em partida da quinta jornada da Segunda Liga. Serginho regressou à baliza encarnada e foi o melhor jogador em campo, com uma mão cheia de defesas a negar o golo aos dragões. A felicidade de um guarda-redes contrastou com a infelicidade do outro. Cadu, guardião da baliza portista, vacilou no último remate do jogo, permitindo que o livre-direto de Ruizinho, aos 92 minutos, acabasse no fundo das redes. Com este resultado, Santa Clara passa a somar 8 pontos e ascende à primeira metade da tabela, ocupando o 8º lugar, a 4 do líder Benfica B.
E a próxima jornada é disputada a 13 de setembro, uma altura em que o Santa Clara vai receber o Olhanense em Ponta Delgada. No Campeonato Nacional de Séniores, as três equipas dos Açores tiveram uma prestação muito positiva. O Angrense, que é líder da prova, venceu ontem o Aljustrelense por 3-0. Já o Praiense recebeu e venceu o Ferreiras por 3-2. No sábado, o Operário venceu em casa o Quarteirense por 1-0. Uma vitória justa, disse o técnico Fabril André Branquim.
O Operário hoje foi a única equipa que lutou pelos três pontos. Penso uma vitória justa. Por tudo aquilo que fizemos nos 90 minutos, o Quarteirense veio aqui com uma estratégia para defender, para tentar jogar para o empate, e nós procuramos sempre a vitória. Portanto, acho que foi um prémio muito merecido para os meus atletas, debaixo de umas condições climatéricas difíceis, mas estava igual para os dois lados.
Do lado do Quarteirense, o treinador Marito assume a derrota.
Há que dar valor ao adversário, um adversário com grande qualidade, uma equipa com uma grande dinâmica, que, quiçá, está habituada a treinar muito próximo destas condições, e nós não. Mas isso não serve de desculpa. Eu assumo a derrota como treinador desta equipa. Já lhes disse ali dentro do balneário que estou muito satisfeito com o desempenho deles e não tenho nada a apontar, zero. Estou muito orgulhoso do trabalho dos meus jogadores.
O Angrense é então líder do Nacional de Séniores, tem 6 pontos. O Operaense está em 6º lugar, tem 3. O Operário é 7º, também com 3.